Novo Normal. Um podcast semanal sobre positividade, sucesso, liderança e empreendedorismo. Com a autoria de Fernando Ilharco.
Acontece a todos, não é? Às vezes vamos-nos abaixo. E não faz mal, pronto. Mas, tem vezes que é mesmo importante estarmos a 100%. Imagine explicar bem a situação numa reunião, fazer um discurso mobilizador, inspirador, mostrar conhecimento, motivação. Bom, de certeza que já passou por estas situações em que tinha mesmo que estar a 100%, só que falhou, engasgou-se, tropeçou, descoordenou-se. Bom, isto já aconteceu com todos, não é? Agora, o que fazer para que isto não volte a acontecer? E por isso mesmo é que está aqui o Fernando Ilharco. Boa tarde, Fernando.
Olá, Sória, boa tarde.
Boa tarde, queremos a resposta.
Ora bem, o que fazer para não meter os pés pelas mãos?
Exatamente.
Ora bem, Matthew Syed, na obra Bounce, que é um livro publicado em Portugal sobre desempenhos excepcionais no desporto, na música, na matemática, mas também na vida profissional em geral, diz que para não se quebrar sob pressão, para não cedermos, nesses momentos críticos que a Sónia estava agora mesmo a falar e dar exemplos, o que nós temos que fazer é convencermos que o que estamos a fazer não é importante. Não é importante, assim mesmo. Vamos fazer um discurso para a empresa inteira, o discurso do ano. Não é importante. Isso não tem importância nenhuma. Então já fiz coisas muito mais importantes. E dizer isso para nós próprios. É a final do Campeonato do Mundo e estamos lá. Coisa pouca. Para o ano há mais.
Ah, é?
É, Syed, o autor desta obra, Bounce, ganhou 2 medalhas olímpicas e durante mais de 10 anos foi número 1 britânico no ténis de mesa. Ele sabe do que fala, mas ele usa dezenas de outros exemplos, de outros profissionais da alta competição desportiva e da música, etc, etc, para ilustrar este tipo de comportamento. E é possível, é paradoxal, porque isto é uma simulação, é uma atuação. O problema é que quando estamos sob pressão, o cérebro transfere o controle das nossas ações para um chamado sistema cerebral explícito. Ou seja, nós passamos a monitorizar conscientemente tudo o que estamos a fazer.
Uhum.
Estamos com atenção a tudo ao mesmo tempo. E isso não nos vai permitir que as coisas corram bem. Estamos demasiado concentrados. A atenção vai para muitos detalhes e não vai ser possível dar conta de tudo. Não estamos, como falávamos aqui a semana passada, a fluir. Não estamos em flow, não estamos em harmonia. Estamos tensos e concentrados em tudo. Como é que podemos quebrar essa tensão? É convencermos que o que fazemos é irrelevante. Tem pouca importância. É muito importante para mim, então e para os outros. Não tem importância nenhuma. E devemos dizer isso em voz alta. Devemos relativizar, por exemplo, devemos pensar em situações mais importantes para a nossa vida, que ajuda a reter a pressão. Pensar nos amigos que temos, na nossa família, o que já conseguimos fazer na vida, não é? Nas coisas boas porque passamos. Isto ajuda a relativizar. O discurso do ano, a final do Campeonato do Mundo, coisa pouca, praticamente sem importância, não custa nada.
Bom, não sei se será fácil de pôr em prática.
É paradoxal, é?
Sim, porque a pessoa realmente...
Mas ajuda, sabe? Ajuda, porque isto, o que nós vamos pensando e o que vamos dizendo, de facto, tem um impacto e atua na nossa mente e no nosso corpo, na nossa química. E ajuda mesmo. E, enfim, e na alta competição e em tantas atividades onde está, de facto, muito em jogo e são técnicas seguidas por muita, muito boa gente.
Bom, a verdade é que quando nós fazemos a coisa por desporto, entre aspas, não é? Portanto, uma coisa que não é importante, as possibilidades daquilo não correr mal são muitas.
São muitas,
não é? Porque realmente estamos descontraídos. É. Isso é verdade.
E é tentar trazer essa descontração. Preparar como se fosse a coisa mais importante do mundo e depois fazê-la como não tivesse importância.
Histórias inspiradoras. Desempenhos excepcionais. O novo normal.
Se um placebo funciona com muita gente, 2 placebos funcionam muito mais? Boa tarde, Fernando.
Sónia Santos, boa tarde.
Fernando Ilharco, no Novo Normal. Ora, o placebo é aquele remédio falso, vá, não é? 2 placebos funcionam melhor do que um?
É uma boa pergunta. Não? Nós sabemos que o preço, a embalagem, a cor dos comprimidos e também se tomamos 1 ou 2, ou se é uma injeção, que tudo isso influencia a eficácia do tratamento. Aliás, nós estamos aqui a seguir alguns exemplos, alguns resultados de investigações que são apresentados numa obra chamada Bad Science, Má Ciência, do investigador inglês Ben Goldacre. E o que é que ele diz? Em rigor, ao certo ainda não se sabe bem como é que funciona o placebo, que geralmente, muitas vezes, é apenas um comprimido com água e açúcar.
Uhum.
Mas alivia as dores, cura constipações e ajuda em muitas outras doenças. Em parte é todo o cerimonial do medicamento. Nós vamos atuando e convencendo que vamos tratar, vamos tomar o remédio e predispomos o corpo e a mente para reagirem e para melhorarem. E muitas vezes as coisas funcionam mesmo e melhoram. Mas continua, de facto, a não saber bem o que se passa. Investigações mostraram, por exemplo, indo de encontro ao que a Sónia agora mesmo estava a dizer, dos dois placebos. E é isso. Mostraram que dois placebos, dois comprimidos, funcionam melhor que um. E que se nós tomarmos quatro, funcionam melhor que dois. Além disso, há mais. Comprimidos placebo cor-de-rosa tendem a motivar as pessoas.
Não posso.
É verdade. E refere também a esta obra que comprimidos placebo azuis tendem a descontrair e a relaxar.
Ai, não estou a acreditar. Nós realmente somos extraordinários.
Num outro estudo, isto leva a desafios importantes, já vamos falar mais daqui a uns segundos. Num outro estudo ainda, referido nesta obra, Bad Science, escreve-se como um tratamento em artérias estreitas, com um catéter guiado a laser, que tinha, diz o autor, um aspecto científico, mas sem de facto esse catéter fazer coisa alguma, que acabou por ser tão eficaz como o tratamento real.
A sério?
Pelo aspecto que tinha. A eficácia dos placebos, de facto, assenta, hoje em dia sabe, não sabe bem como, mas assenta no facto de os pacientes acreditarem que estão a ser tratados realmente.
Uh-huh.
Não é? Que estão a ser tratados com os verdadeiros remédios, com os verdadeiros procedimentos. E essa crença, de facto, afeta mesmo os resultados. Isto é interessante, porque hoje em dia, antes que um novo remédio esteja à venda, tem que passar por N testes. E alguns desses testes é provar que são melhores do que os placebos. Que são mais eficazes do que comprimidos de açúcar que fingem ser verdadeiros. E pode não ser fácil, porque há estes remédios falsos que tantas vezes funcionam bem.
Pois é, isso é extraordinário. Realmente nós temos uma cabecinha muito complicada.
É verdade, é verdade.
Histórias inspiradoras, desempenhos excepcionais, o novo normal.
O que é que se espalha mais depressa? Notícias verdadeiras ou notícias falsas? O que é que acha? Bom, o Fernando Ilharco está aqui para nos ajudar a responder a esta questão. Olá, Fernando, boa tarde.
Olá, Sónia, viva.
Deixa-me adivinhar.
Diga.
São as falsas.
São as falsas, é.
Pois.
A resposta é essa. As notícias falsas espalham-se mais e mais depressa. É um estudo muito recente do MIT, Massachusetts Institute of Technology, nos Estados Unidos, que entre 2006 e 2017... seguiu 126 mil histórias noticiosas no Twitter, histórias que atingiram mais de 3 milhões de pessoas. Utilizaram 6 organizações independentes para verificar os factos noticiados, o que era falso, o que era verdadeiro. E o que de facto descobriu-se que as notícias falsas vão mais longe, mais depressa e envolvem emocionalmente mais as pessoas do que as notícias verídicas. E isto em todas as categorias. Política, desporto, cultura, negócios, moda, etc. Os efeitos mais fortes, de facto, são nas notícias políticas falsas. Mais do que nas notícias falsas sobre terrorismo ou falsas sobre desastres naturais. Claro que há muito mais notícias, graças a Deus, verdadeiras do que falsas.
Pois.
Mas as falsas espalham-se mais depressa. O estudo mostra que as notícias falsas espalham-se mais depressa porque as pessoas, e não os computadores ou os algoritmos ou não sei o quê, são as pessoas que, de facto, as espalham. Uma notícia falsa, em geral, diz este estudo, tem 70% mais probabilidade de ser reenviada, de ser partilhada, do que uma verdadeira.
Mas porquê? Mas porquê que as pessoas não sabem que estão a partilhar uma notícia falsa?
Não, mas as notícias falsas são mais surpreendentes do que as verdadeiras. Uma notícia falsa, para de facto ter êxito, tem que surpreender verdadeiramente, tem que chamar mais a atenção. E, portanto, tem mais probabilidade de ser partilhada do que a generalidade das notícias verdadeiras. O estudo mostra também que as notícias falsas são espalhadas por pessoas de todo o tipo. Não são as pessoas apenas com mais seguidores que as espalham. Pelo contrário, o estudo refere que a maior parte dos usuários do Twitter que espalham notícias falsas são dos que têm menos seguidores. Quer dizer, é caso para dizer, e apesar disso, as notícias falsas espalham-se na mesma.
Exatamente.
Ora, outro resultado desta investigação é que se descobriu que a quantidade de notícias falsas tem aumentado de ano para ano.
Uhum.
E isto, de facto, dá muito pensar, até nesta semana em que se debatem tantos problemas à volta de utilização de informação de Facebook e de bases de dados, etc, etc. É um contexto, de facto, novo, perigoso, desafiante, mas é também, e tem-se falado mesmo nisso, é também uma oportunidade para os mídia sérios e honestos. Poderem ir mais longe neste ambiente confuso e complexo.
É verdade, e desculpe-me aqui a imodéstia, mas aí entra a Renascença. Realmente é a credibilidade da Renascença, a notoriedade, e pronto, recebemos mais uma vez o prémio de confiança neste caso, os leitores das seleções do Reader's Digest, porque realmente fake news é coisa que não existe aqui, não faria qualquer cabimento, não é?
Isso sempre foi importante, mas de facto a tendência pode ser precisamente essa, é que seja cada vez mais relevante as pessoas saberem em quem podem confiar.
Uhum.
A marca da informação credível, verdadeira, rigorosa.
E
quando falou durante tanto tempo do fim do jornalismo, isto pode ser precisamente o contrário.
Novo Normal, de Fernando Ilharco, na Renascença.
Quer ser mais feliz? Então cante. Quem canta seus males espanta, é verdade, lá diz o povo. Mas sabe que cantar com os outros, por exemplo, num coro, num grupo amador que aceite qualquer pessoa, portanto, cantar assim em conjunto pode fazê-lo mesmo mais feliz. E porquê? Não faço ideia, mas o Fernando Ilharco vai dizer.
Olá
Sónia. Fernando,
viva,
boa tarde.
É de facto a conclusão de uma investigação levada a cabo em Inglaterra ao longo de 6 meses pela Universidade de Anglia Leste e pela Escola Médica de Norwich. O estudo observou especialmente pessoas que sofriam de ansiedade ou depressão e chegou a essa conclusão. Cantar em grupo, cantar num grupo amador que aceita participantes voluntários em geral, faz as pessoas mais felizes. São conclusões claras, as pessoas que participaram em grupos de canto comunitário mantiveram ao longo destes 6 meses a sua saúde ou geralmente melhoraram-na. A saúde mental, a predisposição física. Além disso, melhoraram a autoconfiança e as capacidades sociais. Parece aqui que temos a combinação do canto e da socialização, que se mostraram importantes para a recuperação da saúde, gerando sentimentos de pertença, envolvimento e bem-estar. O estudo mostrou que o impacto mais visível faz-se sentir nos dias imediatos a cada sessão de canto.
Que giro.
É. A principal diferença entre cantar num grupo amador de canto e num coro a sério é que qualquer pessoa pode pertencer ao grupo amador,
pois,
independentemente das suas capacidades para cantar. É o que diz o investigador Tom Shakespeare, um nome curioso.
Sem dúvida.
Da Escola Médica de Norwich. Ele diz, acrescenta, que num grupo amador de canto sente-se pouca pressão. De facto, o que está em causa não é a performance, é a participação. Além disso, num grupo deste género, as pessoas também não falam da sua saúde, dos seus problemas. Não há sessões de terapia porque é que estás mal nisto ou naquilo. O assunto é mesmo estar em grupo e cantar em grupo.
Pois,
e funciona
exatamente.
Bem. As pessoas melhoram. Tem piada, já dizia aliás William James, o chamado pai da psicologia norte-americana, cantar faz-nos felizes. E ele acrescentava, eu não canto porque estou feliz. Mas estou feliz porque canto. Ou seja, é o cantar em si mesmo que causa a pessoa sentir-se melhor, sentir-se bem. Lá diz o ditado, como estava a referir a Sónia no início, quem canta, seus males espanta.
Ora bem.
Por isso, concluindo, quer ser feliz depressa, entre num grupo de canto.
Pronto, vamos a isso.
O Novo Normal. Um podcast semanal na Renascença, também diariamente de segunda a sexta, depois das 3 da tarde. Renascença. A par com o mundo.